Nesta manhã, e agora vai dar uma confusão mental, porque eu estou aqui 14 horas e 5 minutos e eu vou conversar com a Isabel Arruda, que está em 9 horas da manhã e 5 minutos, porque ela está no Canadá, mas ainda dia 3 lá também. Eu estou quase terminando o meu dia de trabalho e ela está começando agora. Isabel Arruda, carioca, formada em jornalismo, vai conversar comigo sobre o seu livro A Despedida de Quem Fui. Por que a despedida de quem fui, Isabel? Bom dia!
Bom dia, bom dia para mim, né? Boa tarde para vocês. Obrigada, Mirelle. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, é um prazer estar aqui. A despedida de quem fui. Sim, esse é o título do meu livro e é o título de uma das crônicas. Meu livro é um livro de crônicas, né? Que ele relata a minha experiência, com esse processo de imigração. Como você disse, eu moro no Canadá. Moro aqui tem quase 7 anos, né? Saí do Rio de Janeiro, vim para cá tem quase 7 anos, e aí esse livro, ele é, na verdade, o resultado, né, de todas as experiências, de tudo que eu vivi ao longo desse tempo, e é um livro de crônicas, e uma delas chama A Despedida de Quem Fui, que na verdade é uma das minhas preferidas, que é onde eu conto um pouco de um processo muito profundo de autoconhecimento, né, que a gente passa quando a gente migra, de entender que eu precisava renascer, que aquela Isabel carioca, né? Aquela Isabel solar, enfim, aquela pessoa, ela precisava se transformar nesse novo contexto que eu estava vivendo. Então, eu me despeço de quem eu fui para abrir espaço para essa outra pessoa que eu estava me tornando nesse processo de imigração.
E precisava ir para tão longe para fazer isso, Isabel?
Não, não precisava. Eu acho que cada um tem seu. Tem seus movimentos, né? Tem os seus desejos, e cada um tem seu processo de autoconhecimento, né? Mas, na verdade, para mim aconteceu muito durante essa minha adaptação, talvez, né? Durante os meus primeiros anos aqui de migrada. Eu sempre quis morar fora, eu já tinha tido uma experiência anteriormente, então eu era muito inquieta, sabe? E eu fiz todo o planejamento, né? A gente veio, a gente mudou, a gente veio com passagem de vinda só, então a gente veio mesmo para ter uma experiência. Eu digo a gente, foi minha família, né? Eu vim, eu, meu marido e minha filha, que ela era pequenininha na época, e viemos para realmente ter uma experiência bem profunda de como seria morar nesse outro país. Então, para a gente aconteceu dessa forma, longe de casa, né? Mas não, não precisaria ter ido tão longe para passar por isso. Ou talvez sim, eu acho que essa é a minha história.
Bom, dentro dessa despedida de quem eu fui, de quem fui, você passou por um processo bastante difícil, eu creio, que foi a pandemia, né?
Sim.
Já estava longe do Brasil e ficou longe de tudo, praticamente, com essa questão da pandemia. Será que isso tornou mais fácil ou mais difícil a tua experiência?
Eu acho que quando a pandemia veio, eu já morava aqui há alguns anos. Eu vim em 2016, né? Então a pandemia foi 2020, quando fechou tudo. Então eu já estava bem sólida aqui, eu acho. Talvez se a pandemia tivesse me pego no primeiro, no segundo ano, teria sido uma história completamente diferente, que para mim durou uns 2 anos assim, de dúvida, de questionamento, de que eu faço, eu vou, eu fico, eu volto. Então eu acho que quando a pandemia veio, eu já morava aqui há 4 anos, eu já tinha uma solidez emocional, material, de trabalho, de muita coisa que eu acho que segurou um pouco, né? Outra coisa que me ajudou muito foi amizades, né? O círculo social, assim, a gente criou uma comunidade aqui de amigos e de brasileiros também que vira nossa família, que vira nossa rede de apoio. Então, um pôde dar muito suporte ao outro, né? E também quando a pandemia bateu naquele primeiro início, meus pais estavam aqui nos visitando. Minha irmã mora aqui também, eu moro aqui. Minha irmã mudou depois de mim, então mora aqui também. E meus pais estavam aqui nos visitando e eles vieram para passar um mês. Fronteiras fecharam, tudo fechou, não podia mais voar, não tinha avião. Eles ficaram presos aqui e ficaram 4 meses aqui com a gente. O que, de certa forma, foi um alívio tê-los aqui por perto, né? Então, eu sinto que a gente se fechou assim numa bolha. Eu, minha irmã, meus pais que estavam aqui e essa nossa comunidade, assim, então a gente conseguiu respirar, conseguiu sobreviver um pouco nesse início tão difícil de pandemia, mas claro, preocupação com familiares que estavam no Brasil, com tudo isso, mas eu sinto que não. Eu estava bem sólida nesse momento, né? Então não atrapalhou, digamos assim, na questão da imigração.
Menos mal, né? Então não estava tão complicado. Foi muito difícil essa tua mudança, vamos dizer, de cultura, né? Porque o Brasil, a gente sabe que tem uma cultura única. Canadá, a gente sabe também que é diferente. E tu estavas num meio completamente diferente de tudo que a gente tem conhecimento, porque eu não falei no começo, mas tu estavas atuando na TV Globo do Rio, né? Como produtora de entretenimento. Aí largou tudo, mudou para o Canadá. A gente sabe que é diferente, são realidades diferentes, Brasil e Canadá. Hoje, tu só escreve ou o que que tu estás fazendo?
Foi um choque cultural muito grande, Mirelle. Assim, quando a gente deixa o nosso país, né, e a gente vai para um outro país, independente das motivações, é um choque cultural muito grande. É uma desconstrução muito grande de tudo aquilo que a gente tinha como referência, né? Então, a gente veio para cá, eu e meu marido, e a gente não veio com nada pronto, né? A gente não veio com oferta de emprego, a gente não veio com nada. A gente veio tentar e se refazer aqui. Então, meu marido veio fazer um curso, veio fazer um mestrado, e eu tinha visto de trabalho para trabalhar, né? E aí, eu sabia que eu não queria mais trabalhar com produção, como você comentou, né? Eu trabalhei 10 anos como produtora da TV Globo em entretenimento, e eu não queria mais essa vida. Eu queria, de fato, mudar de vida, experimentar outras coisas. Mas eu cheguei aqui e falei, e agora? O que que eu sei fazer? O que que eu posso fazer? Ninguém me conhece, não tinha referência nenhuma. Então, a gente se sente muito solitário nesse processo, muito isolado, sem referência que valide aquela nossa identidade, sabe? E aí eu fui trabalhar em mil coisas, fui trabalhar em café, trabalhei em loja, trabalhei em estádio de futebol, trabalhei em um monte de lugar realmente para ter dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, para pagar as contas e para ir conhecendo aquela nova cultura também. Então eu acho que é um processo. E aí eu passei por vários processos nesses 7 anos, passei por uma transição de carreira, voltei a estudar e tal, e hoje em dia eu faço duas coisas, né? Eu tenho a escrita, que era um hobby, e hoje em dia está virando um ofício, né? E eu também trabalho numa organização não governamental, ajudando imigrantes e refugiados a se recolocarem no mercado de trabalho. Então, hoje esse é o meu trabalho e a escrita está ali do lado também. Começou como um hobby, mas agora não mais.
Está produzindo conteúdo para podcast.
Também, isso, eu tenho. Eu publiquei meu primeiro livro, né? Que é A Despedida de Quem Fui. Estou escrevendo um segundo livro também. Eu tenho um podcast que ele chama Não Faz o Menor Sentido, com a minha amiga Luana. Luana também é carioca, mora em Paris, também é imigrante, então a gente se uniu para fazer esse podcast. Então, a escrita está ali na minha vida. Hoje em dia, como eu falei, né, não mais hobby, mas talvez como um ofício e como uma grande paixão também, como um escape para mim, sabe? Porque para mim a escrita ela é muito terapêutica também, de colocar ali no papel tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou sentindo, e então ela ocupa esse espaço dentro de mim.
Pode fazer a propaganda aqui do teu podcast, não tem problema. Aqui é. Não, sério, aqui a gente pode falar essas coisas sem o menor problema. Bom, é o teu primeiro.
Convido todo mundo para
É.
conhecer meu livro e meu podcast, que são boas reflexões e boas conversas que acontecem lá.
Tu quer falar um pouquinho sobre esse teu trabalho voluntário?
Esse trabalho é muito bacana, não é um trabalho voluntário, né? É um trabalho full
Ah,
time
desculpa.
mesmo, é um trabalho que eu recebo. E é muito interessante, porque quando eu estava nesse processo de entender o que que eu queria fazer, o que que eu queria trabalhar, me veio muito claro, assim, eu quero trabalhar com outros imigrantes, né? Para ajudá-los nesse processo nesses desafios e adversidades que a gente passa quando chega aqui. Então, eu quero trabalhar com outros imigrantes. E aí eu fiz uma certificação de coaching, eu trabalhei com outros imigrantes, eu fui desenhando um caminho assim, fui tendo experiências até chegar aqui onde eu estou hoje. E esse meu trabalho, ele é muito interessante. O Canadá, ele é um país feito de imigrantes, né? Então, a diversidade, a multiculturalidade aqui é uma força do Canadá. Então, esse setor de organizações não governamentais, ele é enorme, né? Porque é exatamente para dar esse suporte, esse apoio para essas pessoas que chegam. E hoje em dia tem sido tão bonito, assim, e eu acho que é um crescimento pessoal muito grande para mim, porque eu converso e conheço pessoas de todos os lados, de todos os cantos do mundo, né? De todas as culturas. E eu sinto que isso me fez enxergar as pessoas de uma outra forma, sabe? Somos todos humanos, assim, independente de onde a pessoa vem, de que língua ela fala, todos nós passamos por coisas muito parecidas, né? De renunciar coisas do nosso país, de sentir aquela saudade constante, de questionar o que eu estou fazendo aqui, será que é melhor voltar e tal. Então, todos temos dores muito parecidas. Então, tem sido um trabalho bem bonito e muito transformador para mim também.
Existe a possibilidade de um livro sobre isso?
O primeiro livro, ele é um pouco sobre isso, né? Mas ele é escrito em português e ele é muito através da minha experiência, então ele é bem autoral, assim, e bem íntimo. Mas quem sabe, então, vem um próximo, né? Dessas histórias, de repente, de pessoas que eu convivo ou que eu escuto. Gostei da ideia, tá aí.
E aí, eu já fiquei curiosa para saber a história dos outros também.
Sim. E tem muita história, nossa, tem muita história bonita, tem muita história de coragem, de resiliência, tem história de cortar o coração. É muito bonito quando a gente se coloca nesse lugar de escuta, né? De ouvir o outro, de se colocar. Porque eu acho que grande parte do meu trabalho é esse, é escutar, sabe? É escutar, é conversar, é criar esse espaço para que aquela pessoa se sinta segura longe de casa, assim, longe do seu país. Então, quem sabe, gostei dessa ideia.
Olha só, quem sabe se entre os imigrantes você encontra alguém que lide com fotografia, aí você se une e pega as histórias das pessoas, que deve ter histórias bonitas, tem histórias um pouco mais tristes, né? E faz um compilado para contar histórias dessas pessoas, e aí você faz em várias línguas, e aí a gente faz uma outra entrevista aqui, daí uma entrevista com imagens também. Olha a minha produção aqui já.
Já adorei essa produção. E você ficou falando, eu já fiquei aqui imaginando, né, na minha cabeça as fotos das pessoas. Olha que eu acho que é um projeto bonito, viu?
Então, e a gente pode fazer de diversos lugares. Se tu trabalha num podcast com uma amiga tua de Paris, quem sabe se eu posso fazer a narração daqui do Brasil para você?
Já estamos criando aqui um projeto paralelo. Adorei, Mirelle.
Exatamente, eu colaboro, não cobro nada, hein?
É porque
Que
tem
acha,
muita coisa, né? Eu
né?
acho lindíssimo. Ouvir as histórias das pessoas é uma coisa muito bonita. Então, espalhar isso por aí pode ser bem interessante.
É, eu me proponho ajudar vocês, então. O que que achou?
Gostei, gostei, adorei. Vou botar isso no papel.
É perfeito. Mas a gente está aqui para falar da despedida de quem fui, né? O teu primeiro livro, ele está à disposição na Livraria Atlântico.
Isso
Ele
é. Ele é.
é
Desculpa.
físico ou é e-book?
Tem os dois. Você acha o e-book na Amazon, né? E o físico também. Ele também está na Amazon e ele está na Editora Atlântico. Mas se você quiser mais informações, eu também deixo aqui o convite para me seguir no Instagram. Meu Instagram é isabel.arruda.alcântara. E lá tem todas as informações, os links onde você encontra o livro e tudo.
Perfeito, vamos seguir @isabel.arruda.alcântara, tudo minúsculo, LinkedIn Isabel Arruda e podcast não faz o menor sentido.
Isso.
Essas são as informações, Livraria Atlântico e Amazon. Mais alguma plataforma?
Não, basicamente são essas.
Perfeito, a editora é Chiado Books, é isso?
Isso. É a editora Chiado, que é uma editora que ela fica em Portugal, mas ela publica autores portugueses e brasileiros, né? Então eles têm um braço em Lisboa e um braço em São Paulo, e foi através deles que eu publiquei esse livro.
Que maravilha. Olha, Isabel, desejar muito sucesso, te agradecer muito por ter aceito, por ter topado, né, conversar com a gente. Tô morrendo de inveja do friozinho que vocês estão aí, porque a gente aqui, aliás, estamos numa seca terrível aqui, né, no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Estamos com as nossas plantações terrivelmente secas. Então, tô com uma invejinha, mas uma inveja boa, né, do inverno que vocês estão passando aí. Mas é bem complicado, viu?
E eu morro de saudade do calor, viu? Eu sou, como você falou, né, carioca, sou do Rio de Janeiro, então isso foi também uma coisa bem difícil quando eu cheguei aqui, lidar com o inverno, lidar com o frio, com o cinza, que chove muito, aqui é muito cinza, é muito escuro, então são coisas que a gente vai aprendendo a lidar, né? Mas tá bem friozinho aqui agora, já aprendi a lidar com ele e daqui a pouco vem o verão aqui.
Eu aprendi com um médico amigo meu, tu é jovem, né? Mas eu aprendi com um médico amigo meu que a gente estando com as extremidades do corpo aquecidas, o resto não tem problema nenhum. Então fica a minha dica para ti, para o inverno,
Sim.
para o frio. Aqueça os pés, a cabeça e as mãos e tá tudo certo.
É isso, é isso. A gente vai aprendendo essas dicas. Eu demorei alguns anos para aprender passando frio, mas hoje em dia é isso. É pé quentinho, um gorrinho e uma luva, e a gente vai
Tá tudo
e
certo.
tá tudo certo.
E no verão não tem o que se faça que não passa o calor. Mas faz parte. Eu vou aguardar um livro de presente para mim, tá?
Maravilha, tenho aqui meu compromisso, vou mandar um para você e aí depois você me diz o que que você achou.
Não tenha dúvida. E aí tem um problema, eu sou muito franca.
Pode ser.
Tá ok,
Pode ser
então.
que eu aguento.
Tá bom. Sério, Isabel, muito obrigada, viu, pelo teu tempo e sucesso em todas as coisas que você for empreender aí, tá bom?
Muito obrigada, obrigada pelo espaço, obrigada por essa deliciosa conversa. É uma boa
Imagina.
tarde para todos vocês e mais uma vez obrigada, Mirelle, você vai receber meu livro.
Imagina. E assim que sair o segundo, por favor, agora tu tem meu número aí, por favor, entre em contato e vamos divulgá-lo aqui também.
Maravilha, pode deixar. Muito obrigada.
Obrigada a você, bom trabalho.
Obrigada, vocês também.
Um bom dia para ti. Aproveita bem a tua sexta-feira, porque a minha já está chegando ao fim.
Tenho toda a minha sexta-feira pela frente. Obrigada e boa tarde para todo mundo.